Deus é bom. Aleluia. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Tiago. Leva isso aqui para a Patrícia, por favor. Só isso. Tiago, capítulo 1. Aleluia. A partir do verso 19. Glória a Deus. Vamos aquecer os nossos corações com a palavra de Deus nessa noite. Amém? Aleluia. Tiago capítulo 1, verso 19 diz: meus amados irmãos, tem algum crente aqui? Amém. Aleluia, todos os irmãos aqui. Então, essa passagem está falando comigo e está falando com você. Amém? Diga comigo: a palavra é para mim. Glória a Deus. Tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir. Amém? Quando nós estamos em uma situação, em um momento de culto, em que a palavra vai ser ministrada, nós precisamos ter isso em mente. Eu gosto do que Tiago fala aqui. Ele fala sobre ter em mente, ou seja, ele fala de uma atitude racional. Precisamos estar dispostos, programados para ouvir a palavra. Pode ser que às vezes, dependendo do tempo que a gente tem aí de carreira, né, de crente, nós já tenhamos ouvido sobre várias coisas ou sobre algumas coisas várias vezes. E isso pode dar a entender que nós já estamos feras naquele assunto. Isso às vezes é comum de acontecer quando vamos estudar no Rema, Centro Treinamento Bíblico Rema Brasil, que aliás, sexta-feira voltou com as aulas presenciais, graças a Deus. Todas as escolas do estado de Minas, que são 6, voltaram às aulas e mais 2 no sul. Ou seja, temos mais de 110 centros de treinamentos bíblicos e sexta-feira apenas 8 voltaram a funcionar. Em nome de Jesus, daqui a pouco todos estão funcionando. Amém? E às vezes é comum acontecer de quando começamos a estudar no Rema, isso aconteceu comigo. Amém? Eu dou um testemunho do que aconteceu comigo. E a gente vai vendo aquelas pessoas falando com tanta habilidade, verdades tão maravilhosas, e a gente vai comparando e vai vendo a dinâmica de um, a dinâmica do outro, a unção. E às vezes a gente confunde a unção com dinâmica, e aí vira aquele samba do crioulo doido. E nós viramos especialistas em avaliar o nível de pregação. Parece que isso aconteceu comigo mesmo. Deus me perdoe. Mas serve para testemunho. Pode ser que algum dia vocês conheçam alguém por aí, não aqui em Uberlândia, em outro lugar, que já aconteceu isso. E a gente vira fera, especialista em avaliar a retórica, a performance do pregador, nível de profundidade. O que é que determina o nível de profundidade? Uma linha de raciocínio muito elaborada que toca na gente daquele jeito extraordinário. Mas sabe, a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Agora, o fato de eu saber avaliar se o cara prega bem ou não, me torna mais crente ou não? Não faz nenhuma diferença. Talvez, me torne até menos crente. Não que isso seja pecado, mas essa atitude pode me levar a uma mente... Ai, gente, esqueci a palavra agora. A um assentimento mental. O que é assentimento mental? Você tem a informação, e por ter a informação, você automaticamente já entende que aquilo é uma verdade para você. E você está vivendo com aquilo. Mas não é assim. A fé é a plena convicção daquelas coisas que nós não estamos vendo. Quando é que descobrimos que a fé, ela funciona? Na hora que precisamos. É a mesma coisa do gás de cozinha. Quando descobrimos que o gás faltou? Quando é? Quando vai cozinhar, né? Rapaz, esse negócio, essas máscaras, não dá para ouvir vocês direito, não. Teve uma pessoa que falou outro dia, acho que foi ontem, que quando acabar essa coisa de máscara, e todo mundo tiver sem máscara, eu acho que vai estar todo mundo falando bem mais alto. Porque com a máscara a gente fala mais alto, ainda assim as pessoas não escutam. Então, nós às vezes nos programamos a avaliar o nível de pregação e dizemos que saímos cheios ou não do culto, dependendo do nível de emoção que fomos tocados. Isso não quer dizer que aprendemos aquilo. Eu não estou falando que é errado isso. Eu gosto demais. Tem pregadores que vêm aqui que eu fico maravilhado, que eu assisto na internet, que eu gosto de ver. Mas o fato da pessoa ser tão expressiva não faz de mim um fiel praticante, que é isso que nós vamos ver aqui. Nós podemos sim nos tornar um ouvinte, um bom ouvinte, mas negligente da palavra. E o primeiro ponto para que isso não aconteça é eu entender que tudo que está nas Escrituras são dignas de inteira aceitação. Não quer dizer que tudo está falando exatamente comigo, exatamente do jeito que está escrito lá. Por exemplo, se você é dos que diz, eu vou ver o que é que Deus está falando comigo, e abre a Bíblia no lugar lá, e aí você abre na página entre o Antigo e o Novo Testamento. Tem umas Bíblias que tem uma página ali quase que em branco. Você, puxa, Deus não está falando nada comigo hoje. E depois você tenta novamente, e aí diz, abre lá, está na passagem que diz que Judas foi se matar, né? E foi e enforcou-se. Deus não está falando isso com você. Então, pode ser que tenha aí algumas... E o texto isolado também, claro, ele pode fazer isso. A Bíblia ela foi escrita para três tipos de pessoas. Para o judeu, para o gentio, que é o que não é crente, que nós entendemos hoje, e para o crente. As cartas que foram escritas às igrejas, elas são especificamente para nós que vivemos esse tempo hoje, na dispensação da nova aliança em Cristo Jesus. Podemos ler sem medo de ser feliz. Aqui está dizendo claramente, meus amados irmãos, não tem como você dizer, não está falando comigo. A palavra, ela se renova todos os dias. Então, todos os dias, ela tem algo para acrescentar nas nossas vidas. Por mais que eu ache que eu estou praticando aquilo, eu posso aprender mais. Amém? E ele diz, tenha isso em mente, estejam todos prontos para ouvir. Então, eu acredito que é quase impossível. Alguém pode desligar o ar-condicionado, pelo amor de Deus? É brincadeira, gente, está frio mesmo. Eu acredito que é quase impossível estarmos em uma situação de um culto onde nós nos disponibilizamos, enfrentamos as dificuldades, como, por exemplo, o friozinho, a chuvinha, a coberta quente, sei lá o que mais, assim, que seja viável para que a gente fique em casa, mas a gente enfrenta isso e fala, não, eu vou congregar, eu vou estar junto com os meus irmãos, eu vou participar dessa unção maravilhosa. E é poderoso, gente, não tem comparação. Mas, uma vez que chegamos aqui, não fizemos tudo. Precisamos continuar com o coração aberto para receber. Ele diz aqui, tenha isto em mente, tem algumas versões que diz, tenha sempre isto em mente. Ou seja, sempre esteja racionalmente disponível para ouvir a palavra de Deus. Amém? E tem uma coisa que eu já falei, por muito tempo eu falei, e eu quero voltar a falar, e eu não falei no começo, eu quero que vocês falem comigo agora. Repita comigo, já que eu vim, eu vou receber. Amém? Às vezes nós expomos coisas na palavra que necessariamente você não está vivendo aquilo daquela forma. Como, por exemplo, nós podemos dar uma palavra profética especificamente para uma pessoa em que ela está vivendo uma situação que pode até ser que pareça com algo da minha vida. Ou a verdade que está sendo colocada ali, da palavra, para mudar aquela situação, se aplique completamente naquilo que eu estou vivendo agora. Receba. Muitas vezes falamos com pessoas especificamente, eu digo falamos, eu sendo parceiro do Espírito Santo e ele falando através de mim. Falamos com pessoas através da ministração da palavra como um todo. Como teve um outro dia aí que eu ministrei e foi bem interessante. E eu estava em um lugar em que a pessoa falou, olha, um familiar meu estava no culto e falou, meu Deus, foi impressionante. Parecia que ele estava descrevendo a minha vida. Glória a Deus por isso, né? Que não foi eu, foi o Espírito Santo. Mas uma outra pessoa falou, ah, eu acho que aquela palavra não foi para mim. Eu estava lá, eu ouvi, eu acho que não foi para mim. E eu falo, se você está no ambiente ou você é exposto àquela palavra, por mais que você não queira ouvir, na internet às vezes é fácil, na TV, alguma coisa, você pode simplesmente mudar, tirar daquilo ali. Porque você, acho que não tem nada a ver com o que eu quero ouvir hoje. A gente hoje tem tanto disponível a palavra de Deus que a gente fica escolhendo o que quer ouvir. A gente fica escolhendo o que precisa. E não exercitamos tanto essa questão de estarmos racionalmente disponíveis para receber a palavra do Senhor. O fato é, uma vez sendo exposto à palavra, essa palavra é para mim. E pode ser que algo que está sendo dito especificamente para alguém, ou aquela palavra que está sendo ministrada, não seja de uma forma muito objetiva relacionada àquilo que eu estou vivendo hoje. Por exemplo, a gente pode falar de uma situação de pecado em algo que você acha que nunca cometeu, e aparentemente não tenha cometido. Mas a palavra, ela é vacina ou ela é remédio? Se você precisa, é remédio. Se você nunca fez, é vacina. Amém? Então, continuando aqui, ele diz, estejam todos prontos, sempre prontos para ouvir. Outra coisa que é interessante na ministração da palavra é que, às vezes, no convívio da comunidade cristã, no meio da congregação, a gente vai conhecendo as pessoas, vai relacionando-se, enfim, todo aquele processo. E pode ser que uma vez ou outra a gente ache que o pregador está mandando uma indireta. E aí eu pego isso para mim. É que eu sou o pastor, eu estou sendo pago para isso mesmo, para assumir toda a responsabilidade do negócio. Às vezes eu brinco e digo, eu sou pago para isso. Às vezes o pessoal quer resolver alguma coisa e põe a conta para mim. Não, porque o pastor disse que é assim, assim. Eu falo, não, tudo bem, eu sou pago para isso mesmo, então pode usar meu nome aí. Quando é correto e quando é algo que eu concordo. Amém? E às vezes você pode pensar, será que o pastor está dando uma indireta para mim? Deixa eu falar, deixar uma coisa bem clara. Sempre que eu vou falar por mim, mas eu entendo que todos os pregadores aqui são assim, buscamos ser inspirados pelo Espírito de Deus. Nunca tenha isso em mente, essa dúvida, será que é uma indireta para mim? Tenha certeza, eu estou falando diretamente com você. Amém? Se a carapuça servir, não fica bravo. É para você mesmo. Aí a gente, na sequência, vai ver o que ele fala aqui. Ele diz, seja tardios para falar e tardios para irar-se. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral, da maldade que prevalece. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Amém? Aceite com humildade, meu filho. Ah, mas isso está errado. Ele está falando porque aconteceu isso. Fulano deve ter falado. Às vezes, isso acontece demais. Ou o marido ou a esposa. Falou, só pode ter falado. Não é possível uma coisa dessa. E a gente está com a mente tão cauterizada, no lugar de estarmos com a mente programada para ouvir, como ele fala aqui. Esteja sempre pronto para ouvir. A gente está com a mente cauterizada, preparado para defender-se, sempre. A gente, em uma certa situação, às vezes começa assim, eu até sei que eu estou errado, mas se eu admitir que eu estou errado agora, eu vou me dar muito mal. Então, a gente usa toda a habilidade que tem ali para argumentar, enfim, e consegue se sair daquilo, e isso vai virando uma prática constante. E às vezes nós estamos errados, sim, mas já estamos tão preparados para não admitir, e aí o outro nível é sentir-se afrontado, quando somos confrontados com a verdade. E chegamos ao nível de sermos confrontados pela verdade da palavra, pela unção do Espírito Santo na pregação, e ainda ficamos com raiva. Isso é uma mente cauterizada na carnalidade da alma. Nenhum amém. Isso é muito bom, quer dizer que estamos todos pensando, ouvindo com os ouvidos prontos e tardios para falar. Muitas vezes nós não falamos rapidamente, mas nós começamos a maquinar e elaborar a resposta, às vezes que nem vai ser dada verbalmente, mas mentalmente nos justificando sobre aquela situação. E nessa justificativa, nós podemos ter a tendência de... Ai, eu estou esquecendo de vez em quando as palavras. Mas de um vitimismo. de nos colocarmos como vítima na situação. Isso é comum acontecer. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Não quer dizer que todas as situações é isso. Às vezes, a situação pode ser mal colocada. E agora eu estou falando sobre um diálogo entre pessoas. Isso é muito interessante que está falado aqui, que nós podemos ter essa situação de duas formas. Ou hoje eu estou apresentando isso de duas formas. Uma, a pregação da palavra na congregação. A outra, em uma conversa de um relacionamento. Como estamos no mês da família, em uma conversa, em um relacionamento familiar, seja irmão, marido, mulher, pai e filho. Desenvolvemos ao longo da vida esse hábito de termos uma boa oratória dentro de casa. Não é incomum hoje em dia os pais olharem para os filhos mais novos e falar: esse menino dá certo para ser advogado. Por quê? Porque argumenta demais. Às vezes, na primeira palavra, na primeira frase que é falada, você já não escuta mais nada, você já está maquinando o que é que você vai falar para se livrar daquela situação difícil. Ah, graças a Deus que teve mais uma pessoa que fez isso, não só eu. Nós nos acostumamos a fazer isso. Quando a palavra fala que nós precisamos estar mentalmente dispostos a ouvir muito mais do que falar. E claro, uma vez que ouvimos tudo, ele fala que a gente precisa ser tardio no falar. Ou seja, a gente pode ser demorado na resposta. Tem gente que tem isso como um defeito. Ah, demora demais para resolver as coisas, demora demais para falar. Olha, é melhor você demorar e dar uma resposta mais acertada. A gente não tem a obrigação de ter as respostas prontas. Eu falo a gente, qualquer pessoa. Não temos, a gente precisa parar e considerar. Falando isso, eu lembro da situação em que Jesus estava pregando e os judeus trazem lá uma mulher adúltera e falam: essa mulher acabou de ser pega em adultério. A lei fala para a gente apedrejá-la. Você diz o quê? Ele estava pregando sobre amor, sobre perdão. E aí fica claro o impasse. Se ele fala que é para perdoar, ele, pela lei, ele está conivente com aquilo. Se ele fala que é para apedrejar, onde é que está o amor de Deus que ele está pregando? E ele não, naquele momento ele não tinha uma resposta pronta. A Bíblia diz que ele baixou-se e começou a escrever no chão. Você já parou para pensar nessa situação em que você está falando com a pessoa e ela está ali rabiscando? Alguém já teve gabinete comigo aqui? Alguns. De vez em quando eu faço isso. Eu fico ali escrevendo ali. Não quer dizer que eu não estou prestando atenção. Na verdade, eu estou colocando o máximo da minha concentração no que você está falando, quando eu estou rabiscando. Tá, eu aproveitei aqui e fiz um gancho com a passagem de Jesus. Não tem muito a ver não, mas foi só para me explicar um pouco. Mas o fato é que Jesus, naquela hora, ele não tinha a resposta pronta. E ele foi meditar sobre aquilo. Nem sempre nós temos a resposta pronta. Às vezes é necessário. Por isso que é bom mantermos a comunhão com o Espírito Santo. Mantermos a comunhão com a palavra. Mantermos a comunhão com Deus através da oração. Mantermos a comunhão no meio da congregação. Porque quando precisamos da resposta ali no bate-pronto, Deus dá. Mas isso não é uma constante. A gente precisa parar para considerar o que vai falar. Precisamos escutar muito e chega a nossa hora de falar. Quando chegar a hora de falar, aí é que você pensa sobre o que vai falar. Não é na hora que o outro está falando. Oi. Amém? Na hora que estamos pregando, agora eu vou voltar para o assunto pregação. Na hora que estamos pregando, não é hora de você continuar lendo aquela passagem que a gente leu o versículo. Marca. Dobra a folha, faz alguma coisa, deixa para ler isso em casa. Às vezes a gente faz isso, porque provavelmente não vai ler a Bíblia em outro momento. Mas fica a dica aí, quando você lê um versículo na igreja que foi colocado, marca aquele versículo para você ler o capítulo todo em casa, leia aquele assunto todo, estudar sobre aquilo, você vai aprender muito mais. Deus vai falar muito mais com você. Amém? Então, na hora que a outra pessoa está falando, na hora que nós estamos pregando, não é a hora de você ir ver outros versículos e enfim, se deter em um outro conteúdo. A hora é de receber daquilo que está sendo falado. Aí pode ser que você pense, ah, mas esse assunto não tem a ver comigo, não. Tem. Você está no culto, você está ouvindo a palavra, como fala aqui, meus amados irmãos, se é irmão, tem a ver com você. Olha que coisa interessante, ele fala aqui, Tiago, ele fala aqui, de uma pegada só, ele fala para todo mundo a mesma coisa. Ele poderia pensar, não, eu vou falar isso aqui separadamente, isso não é um assunto adequado para falar de púlpito, porque pode ser que tenha alguém ali que está novo na igreja, é um pouco constrangedor, pode ter criança, não sei. E aqui, essa carta do Tiago foi uma carta feita como uma circular para ser lida em várias igrejas, não era só em uma, não. Era em várias igrejas. Ele diz, tardios para falar, tardio para irar. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece. Talvez você seja tão recatado, tão tímido em algumas situações, que você está lendo a palavra e por entender que é Deus falando com você, você está diante de Deus, aí você lê uma coisa sobre impureza moral e você já até atropela aquele negócio, já passa para o próximo passo. Não, eu não sou uma pessoa impura moralmente, então não quero nem saber o que é que está falando aí. Vamos para frente. Às vezes, você pode cometer algum erro nesse sentido, sim. Um amém, uma pessoa comigo de novo, graças a Deus. Não estou sozinho nessa. Então, está falando comigo. E eu gosto do que Jesus fala em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23. Ele está explicando sobre a impureza que contamina o homem. É uma situação em que ele chega para comer com os discípulos. Passou. Ele chega para comer com os discípulos e os fariseus questionam porque ele e os discípulos não cumprem, não observam a tradição de lavar as mãos antes de comer. E eles não estavam falando por uma questão de etiqueta de pandemia. Hoje a gente consegue ver isso aqui bem claramente, né? Eles não estavam com cuidado para que eles não tivessem com as mãos contaminadas, porque pegaram, cumprimentaram alguém, e de repente pegassem um alimento com aquela mão contaminada e contaminasse a ele ou outra pessoa. Não era isso. A preocupação deles era de eles não estarem observando a tradição. Por conta disso, eles entendiam que aqueles homens ou as pessoas que não praticavam aquilo eram pessoas impuras. Não por uma questão de bactérias, mas por uma questão moral. Porque eles não observavam a tradição social. Eles estavam sendo moralmente inferiores na tradição. E por ser judeus, eles precisavam se colocar naquele nível moral. E é uma coisa do ser humano, isso que aconteceu com o judeu, sobre a religiosidade do judeu, onde é que estava? Em adorar o meio e não o fim. Ora, nós podemos ler os 10 mandamentos e observar que a maioria das coisas que estão falando lá são benefícios para o ser humano. Necessariamente não vai mudar nada em Deus. A maioria. Alguns falam sobre, o primeiro fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas. E ao seu próximo como a si mesmo. Então, nesse mandamento já está incluído um benefício humano. Em considerar o bem-estar do outro. Só que às vezes a gente não para observar essas coisas. E o judeu, ele por terem tido a capacidade de observarem a lei, primeiro, por serem o povo escolhido para seguirem a lei, eles já se achavam muito melhores do que os outros. E além disso, eles criaram uma tradição onde eles tornaram aquilo muito mais sofisticado, em padrão de procedimento social. Isso era bom? Era. Eles tinham um padrão moral muito bom, eles tinham uma vivência muito boa. Só que chegou o ponto que eles tinham isso como algo como mais importante do que o próprio Deus. E era isso que Jesus estava falando aqui, em Mateus capítulo 7. E ele diz que a sujeira que contamina o homem não é essa dos micróbios que contaminam o homem interior, mas a impureza que contamina o homem vem do interior. Vem dos seus desejos errados, vem dos seus desejos ilícitos. E ele fala o seguinte, que essa impureza ela é perigosa, porque ela vem da meditação. E ela afeta o nosso caráter. E ele fala sobre essas impurezas, e nesse versículo você pode ler depois, ele vai falar sobre várias coisas, mas eu separei aqui alguns que nós podemos entender como impureza moral, ou de erro de conduta. E hoje nós falamos sobre pecado moral. Existem pecados que necessariamente, eles são pecados sim, mas que necessariamente não são pecados morais, que é algo que vai afetar a minha vida. E existem os que são morais, sim. E ele fala aqui sobre as impurezas morais. Imoralidade sexual. Roubo. Homicídio. Adultério. Maldade. Engano. Devassidão. Calúnia. São algumas das coisas que ele fala em Mateus capítulo 7, do versículo que está nessa passagem, do 21 ao 23, ele, no meio, está essas coisas aqui, e encaixa perfeitamente com o que Tiago fala sobre a questão da impureza moral. Portanto, livrem-se de toda, não só de parte. E a gente pegando aqui a impureza sexual, o que seria a impureza sexual? Aí ele fala aqui sobre adultério. O que é adultério? Adultério, a Bíblia descreve de uma forma muito simples, como o sexo fora do casamento. É uma matéria. E esse sexo fora do casamento pode ser uma traição conjugal ou um sexo antes do casamento. Isso é uma impureza sexual. Jesus está falando sobre isso aqui. Que essa impureza moral, ela sim contamina o homem. Aí, de repente, eu não sei porquê, a gente pode entender que algumas falhas que a gente tem nesse sentido, a gente vê hoje de uma forma surpreendente, até no meio da igreja, como uma prática comum assistir vídeos pornográficos. E eu não sei como a gente, a pessoa que faz isso, ela consegue manipular e criar uma tese daquelas que a gente falou aqui um pouquinho antes, para justificar essa prática. Ah, porque eu comecei a ver isso quando era criança? Ah, porque aconteceu assim? Ah, porque eu não consigo ter uma excitação para um momento desse ato no casamento, se eu não ver alguma coisa? Chega ao ponto, às vezes, do marido, pelo menos a maioria das vezes a gente tem visto nesse sentido, querer obrigar a esposa a ver junto com ele. Ora, quem você vai estar vendo lá? É o seu marido? É a sua esposa? Não é. Você vai estar desejando a mulher e o homem de outro. Talvez não seja de ninguém. Isso é pecado. Isso está errado. Simples assim, mas não tem mais. Muitas vezes nós queremos enfiar de goela abaixo na nossa cultura cristã a cultura que nós trazemos da nossa família, a cultura que nós trazemos do mundo. Não importa se essas coisas, elas funcionaram por um longo tempo. Não importa se, aí eu falei sobre obrigar o outro cônjuge a ver. Não importa se ele quer ver junto também. Está errado. Ah, mas se não for assim, a gente não vai conseguir. Não faça. Mas não peque. Agora eu falo, em Deus, nós recebemos a capacidade de cumprir com o que a palavra fala. E daqui a pouco a gente fala sobre isso. Continuando lendo aqui, a gente vê sobre a maldade. E ele vai falar aqui sobre a maldade que prevalece. Muitas vezes a gente tem atos de maldade revestido de um cristianismo. A mesma coisa que os judeus faziam. A gente usa da palavra, do conhecimento que temos da palavra, às vezes para humilhar as pessoas. Às vezes para diminuir as pessoas. E uma coisa que não é incomum a gente ver nesse todo esse tempo que a gente tem de Rema, uns 26 anos aí envolvidos com Rema, e sei lá, uns 16, 18 anos de dentro do Rema, a gente vê testemunhos de conflitos familiares, onde um começa a fazer o Rema e o outro não, às vezes isso acontece muito. E acontece nessa situação por quê? Um quer fazer e o outro não quer. O que quer fazer quer obrigar o outro a estudar no Rema, tal, acaba que não vai. E ele já começa a ser carnal daí, né? O outro falando, né? Você não quer nada com a vida. Você é carnal, você só falta dizer que vai para o inferno. Não tem coragem de falar, porque sabe que não pode. Então ele usa de uma atitude aparentemente correta, uma atitude de misericórdia, uma atitude de busca da santidade, para agredir e diminuir o outro. O outro já fica ali todo quebrado, ele não tem argumentos. Às vezes não quer porque não quer mesmo, por preguiça, ou sei lá o quê, mas não importa. A gente nunca pode usar do que entendemos que é a nossa santidade para agredir a carnalidade do outro. Você está sendo mais carnal do que ele. Em Romanos 14 diz, aquele que pensa, aquele que entende que não deve comer carne, não julgue o que come. E aquele que come, não despreze o que não come. Ou seja, eu preciso respeitar o posicionamento do outro. Eu não preciso aceitar aquilo para a minha vida. Mas eu não posso impor para o outro. Aí tá, que ele já está ali, né? Ele já foi taxado como carnal. Aí vai, aí o outro começa ali. A palavra foi boa, chega e tá, não sei o quê. Mas o outro já está ali no veneno, porque há não sei quantos meses atrás disse que ele era carnal, que não servia para nada, não tinha futuro. Desse jeito você não dá em nada. E fala. Em nome da palavra revelada, do rema. Coitado do rema, não tem nada a ver com o negócio. Aí, o santo que está no rema, de repente, chupa o pau da barraca em casa. Uma situação aí que você imagina. Uma briga aí porque a mulher deixou o portão bater na porta do carro. Carro novinho, com um mês de comprado. E aí começa a briga. Ai! E é isso que você está aprendendo no rema? O carnal vai falar, né? Na verdade, os dois são carnais. Ah, é isso que você está aprendendo? Aí, às vezes não fala no rema, porque já quer dizer assim, eu não preciso dessa escola para ser assim. Ele diz, é isso que você está aprendendo nesse rema? Né? Aí aproveita essa brecha aí, começa a descer o pau no coitado do rema, que está buscando fazer com que a gente aprenda a palavra e viva a bênção que Deus tem para nós. A principal dela, ser santo, não pecar. Só que aprendemos a julgar o nível de pregação e de carnalidade dos outros. Parece que a primeira coisa que aprende é o nível de adolescência, né? Quando começamos a aprender e entender sobre as coisas, mas não temos ainda a habilidade de praticar. Porque aprendemos a informação, entendemos que já sabemos, e a gente senta o pau em todo mundo. Isso é maldade. E Jesus está falando sobre isso em Mateus capítulo 7. A gente precisa ficar completamente livre de toda a maldade que busca prevalecer em nossas vidas. Amém? Aqui no versículo 22, ele vai dizer, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Eu tenho a sensação de quando eu leio isso aqui, às vezes eu li isso mesmo, está escrito assim, enganando-se, já está dizendo que é você, né? A si mesmo. É redundante. Se algum professor de português aqui, me explica esse negócio aqui. Mas ele está dando ênfase. É a mesma coisa quando Jesus diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. O que é isso? Enganando-se a si mesmo. Quando nós ouvimos a palavra e não praticamos. Versículo 23 diz, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face em um espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. E você pode pensar, nossa, mas eu não esqueço tão rápido assim não. Hoje não, né? Hoje a gente tem celular para ficar se olhando toda hora, tira 30 fotos, aí vai escolher duas. Um outro dia eu vi uma pessoa postou duas fotos. Eu não sei como era o nome daquela foto lá que ela colocou. Se na dúvida, vai as duas. Com certeza ela deve ter tirado umas 30. Mas ficou na dúvida aquelas duas, fica se olhando. Hoje em dia é quase impossível esquecer como você é. De repente a mulher, isso acontece mais com a mulher, passa na porta, numa vitrine, em uma empresa ou em uma loja, e ainda dá aquela ajeitadinha assim na roupa, e ajeita o cabelo e vai. Parece que não tem ninguém lá dentro vendo, né? Eu já trabalhei num lugar assim, Deus falando. Todo dia, era a mesma coisa, toda hora. Só era o tempo de passar na frente. Às vezes voltava. Parece que hoje não tem sentido isso que está escrito aqui. Mas naquela época, o espelho tinha um, que eu dei uma pesquisada e vi um ato desses espelhos antigos que tem, com um cabo, como se fosse uma escova, e um negocinho redondinho assim, mas não tem o vidro do espelho. Era tipo um bronze polido. E aí é como você pegar uma bandeja, e as bandejas hoje ainda são muito melhores do que o espelho daquela época. E você dá aquela olhada, você se vê. Mas não é aquela coisa assim, top. Há alguns anos atrás, há 40 anos atrás, se diz, conversando com algumas pessoas mais antigas, que nessa época eram crianças, de que não era todo mundo que tinha um espelho assim fácil, não. Um espelho daquele grandão. Eu lembro agora, lembrando agora, na casa dos meus pais, ou seja, onde eu morava, o espelho mais fácil que a gente encontrava era um com uma borda laranja. Aqui teve desse? No banheiro tinha um daquele ali. E aí depois a gente foi ficando mais chique, aí com aquele pessoal que passava vendendo prestação na porta, comprou um maiorzinho assim. Aí ficou mais fácil. Mas aqui ele fala de um tempo em que os espelhos eles não eram tão comuns assim. E nem tinham uma qualidade tão boa. Você, por mais que passasse um tempo ali olhando-se, você não tinha um entendimento correto da sua fisionomia. E mesmo assim, quando você saía, por passar tanto tempo para olhar-se de novo, você nem sabia direito como é que você era. É disso que ele está falando aqui. A pessoa que ouve a palavra e não pratica é dessa forma. Ele engana a si mesmo, ou como fala aqui, engana-se a si mesmo. Pensa que está sendo praticante, mas pelo contrário, aquela palavra que ele está proferindo, aquelas coisas que ele está tentando ensinar, está acusando mais ainda a vida carnal que ele leva, porque ele não tem coragem de praticar. Aí, na sequência, ele vai falar aqui, 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante, está... 25, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Eu gosto dessa versão que diz feliz naquilo que fizer, porque fala sobre um estado emocional. E a gente sabe que nem toda hora a gente está feliz, nem todo dia a gente está feliz. Alguém que pratica academia sabe que tem dia que você não está muito feliz de ir lá, não. E tem dia que o processo de exercício é tão doloroso que você diz, nossa, hoje foi misericórdia. E você fica com vontade de ir embora, nunca mais voltar, pelo menos no começo é assim. E eu tenho experiência de vários começos em academia. Mas eu sei que esse não foi só eu, por isso que eu falo com liberdade. Aí, ó, tenho aqui pessoas para... colaborarem comigo, né? Compactuarem dessa experiência. E nem toda hora a gente é feliz num momento como esse. Mas quando a gente começa a ter um resultado daquela perseverança, a gente começa a ter uma satisfação, começa a ter uma felicidade. Ou seja, é um processo para chegar nessa felicidade. Aqui também. Não quer dizer que toda hora vai ser legalzinho fazer. Ai, eu me senti tão feliz de ouvir aquela pessoa chegar na porta da igreja. Eu vou falar de uma situação que aconteceu aqui com o diácono. O cara estava passando lá do outro lado da rua, chegou e falou, me dê dinheiro. E o diácono falou, infelizmente eu não tenho. O cara começou a xingar tudo quanto era de palavrão com o coitado do diácono. Ele ficou tão sem ação. Que ele, ou eu acho que ele pensou, ele não falou para mim, mas se fosse eu pensava, ou eu mato, ou eu me faço de poste, né? E fico dizendo amém, eu já fiz isso muitas vezes, né? E das vezes que aconteceu isso comigo, dava uma indignação, uma sensação de idiotismo, de eu ser um idiota, de eu ser um fraco, de deixar a pessoa falar desse jeito comigo. E eu ficar ali, né, com aquela cara de paisagem, esperando aquele negócio passar. Meu Deus, passa logo. Igual quando era criança que ia tomar injeção. Aprendi com minha mãe, olha, se você ficar quietinho, vai ser bem rápido e vai doer bem pouquinho. Agora, se você chorar e se mexer, a agulha pode até quebrar dentro de você. E vai doer muito. psicologia de antigamente era a maior, melhor coisa que existe no mundo. Quando essa não funcionava, a chinela, ou você toma ou você vai levar uma surra aqui. Cara, então a chinela da mãe é sempre muito mais perigosa, né? Então vai a injeção. E aí você pode se sentir ridículo, você pode se sentir mal, você pode até ficar irado, mas como a gente leu aqui, o Tiago falando, a gente precisa demorar para irar-se. Quando a gente demora para irar-se, numa situação como essa, por exemplo, o cidadão vai embora, e depois que ele vai embora, você meio que baixa a guarda, e é que vem a raiva. Mas aí, graças a Deus, já era, não tem mais como fazer nada, né? É pedir perdão a Deus mesmo por ter tentado, pensado em fazer alguma coisa. De fato, a gente chega num nível de maturidade quando a gente nem sequer pensa em revidar. Por mais que aquela situação, aquela sensação ruim venha. Quando ele fala aqui feliz, ele está falando sobre uma satisfação em obter um resultado. Não é, eu fazer porque eu estou feliz e Deus me chamou para ter paz. Então, se o negócio não tem paz, não é para mim. Não, meu filho, não é assim, não. As coisas em Deus, elas precisam ser permanentes. Nós precisamos permanecer nas verdades para obter os resultados. E em uma boa parte das vezes, eu não sei se você sabia disso, mas na maioria das vezes, quase 100%, você vai ter oposição para viver a vontade de Deus, para viver a palavra de Deus. Eu não sei se isso te animou, mas era para te animar. Uma coisa que Jesus falou, olha, eu vou falar uma coisa para vocês ficarem tranquilos. No mundo vocês vão ter aflições. Mas ele não parou por aí, glória a Deus. Ele disse, mas fiquem animados mesmo, porque eu já venci o mundo. Todas as coisas que levantam-se contra a vontade de Deus na sua vida, ela está se opondo a um Deus que já venceu essas coisas. Ela está se opondo à vontade desse Deus para a sua vida. E aí, por isso, você precisa animar-se para enfrentar essa oposição, sabendo que já é vencedor. Qual é a principal oposição que enfrentamos? A nossa carne. Quem é que compactua e investe nisso? Que é o nosso principal adversário? O diabo. Eu não estou dizendo que tudo que acontece de errado é o diabo. Numa boa parte das vezes, ouvimos a sugestão, andamos na carne, sofremos a consequência, a gente está sendo perseguido. Nesse momento, não estamos demorando para falar. Não estamos com os ouvidos mais abertos para ouvir. Pelo contrário, quando vem aquela oposição, ou seja, alguém fala, de repente, pode ser que eu seja a pessoa que foi preguiçosa, eu vou colocar esse termo aqui, eu não estou falando que todo mundo que não quer estudar no Rema é preguiçoso. Amém? Mas às vezes acontece, o cara não quer e ninguém tem nada a ver com isso. Quem deixa de ser abençoado é a pessoa. O fato de eu ter estudado no Rema não me torna um judeu, porque parece que hoje em dia tem muita gente que está se tornando judeu, dono da razão. Eu estudei no Rema. Às vezes não tem nenhum argumento. A pessoa chega ali e eu vou mudar aqui o contexto. E alguém chega e é carnal, né? E de repente não tem paciência, não sabe fazer a leitura direito daquela situação e está pensando só nela mesma. Isso é um absurdo. Alguma coisa assim. Fala, meu Deus, você é agindo dessa forma, tão descontrolado. Não consegue conter as suas emoções. Aí ela não consegue. A pessoa que estudou no Rema, ela já está brava também. Ela não consegue elaborar um pensamento, segundo a palavra, para acalmar aquela pessoa, porque ela já está no veneno. Também, e ela quer dar uma cacetada, e ela não consegue na palavra, porque não tem. Aí diz, você já fez o Rema? O pessoal olha assim, não, é por isso. Nossa, isso mostrou toda a espiritualidade que você adquiriu no Rema. Não conseguiu ficar com a boquinha fechada quando está sendo provocado. Nossa, isso acontece mais na igreja. A gente inventa um jantar. Aí, não, vamos fazer um jantar para os casais. Aí vamos fazer um jantar para os casais. Aí aparece a situação. Vai ter departamento infantil? Não vai ter departamento infantil. É só para casal casado? Ou casal que está namorando pode? Não, que está noivo pode. Mas e que está namorando? Ah, não sei o quê, talvez possa. Não, mas eu comecei a namorar hoje de tarde para ir para o jantar. Ah, não, isso aí não pode. Aí a pessoa, isso é um absurdo. E está fazendo acepção de pessoas. Tal. Aí, assim, todo mundo riu porque vê que é uma situação bem... né? Nossa, realmente, né? Arrumar um namorado para ir no jantar. Se depois der certo, amém. E aí você vê que, nossa, não é uma situação tão consistente que a gente veja assim, uma verdade nessa argumentação de que está fazendo acepção de pessoas. É simples de perceber, mas talvez a pessoa que está naquela situação não veja, ela vai ser carnal e tal, e chega e fica bravo, e de repente ele pode ficar o super carnal do mundo, e você que está ali atendendo, vendendo bilhete, aí você pode pensar, nossa, mas eu estou aqui, eu estou servindo a Deus, eu me esforcei, fulano até não queria que eu viesse, eu podia estar fazendo não sei o quê, o diabo começa a jogar coisa em você. E, eu podia, e essa pessoa me humilhando assim e tal, aí você já fica bravo e você, vap, né, porque eu que sou crente aqui, eu que estou servindo voluntariamente na igreja, toma, bandido. Então, nessa situação, eu não estava pronto para ouvir. E o Tiago fala que nós é que devemos nos preparar para isso. Racionalmente, como é que fazemos isso? Meditando na palavra. Buscando na palavra, orando em línguas, orando em português, orando em inglês, orando de qualquer forma, mas orando, buscando a Deus, buscando intimidade, buscando afinamento com Deus para viver essas verdades. Mas tem uma coisa que é maravilhosa nisso, nada disso a gente vive... Eu estou com quanto tempo? Acabou? Quase? Vocês me dão 5 minutos aqui, quem me dá 5 minutos levanta a mão. 5, 10, 15, 20, ah, dá tempo. Então, todas essas coisas que a gente tem para viver, não é na nossa própria força. Não é na nossa, como eu posso dizer, na nossa maturidade natural. Não é no nosso próprio desenvolvimento natural. Embora a gente possa fazer isso sim, e o Espírito Santo concorre a favor disso. Colossenses capítulo 1, versículo 13 diz, nos transportou do império das trevas. Nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O que é que tem no império das trevas? Tem domínio sobre a nossa própria carne. É quando nós olhamos para aquele pecado que estamos cometendo e não vemos em nós mesmos força para superar aquilo. E não temos. Na nossa própria força não temos. Mas aí a Bíblia diz que Deus nos libertou disso. Mas não só isso, Ele nos tirou dali. Quando nascemos de novo, nós não estamos mais sujeitos, não só à sugestão do pecado, como não estamos sujeitos mais ao domínio do pecado. Não estamos sujeitos a esse império dominador, ao sistema do mundo. Nós somos retirados disso. Só que a gente não ficou no meio do nada. Nós fomos levados para o reino de Jesus Cristo, que é o Filho do amor de Deus. E Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E aquele que está em Cristo, nesse reino, ele é nova criatura. E as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Mas aí você pode pensar... Só eu estou desejando ainda cometer os mesmos pecados. Eu ainda tenho os mesmos desejos impuros no que diz respeito às imoralidades sexuais. Isso não para de atormentar a minha mente. Deixa eu te falar, como eu falei no começo, você consegue. Mas você não consegue só na sua própria força. O Espírito Santo habita em você, está pegando junto com você. Da mesma forma que Patrícia falou aqui a semana passada, Ele é o nosso ajudador. Ele não vai fazer por nós, vai pegar junto conosco. Mas não é só isso. Nós não só fomos retirados de um lugar e colocados noutros e revestidos de um poder. Nós nascemos de novo. Nós morremos nesse império. Não foi um transporte de carga. Esse foi o primeiro teletransporte que a Bíblia fala. Nós fomos transportados, nós deixamos de existir no império das trevas e nascemos como criaturas novas, vindas de Deus, desejando o que Deus deseja. Sabe, eu já trabalhei numa renovadora de pneus, numa recapadora de pneus. Basicamente, o serviço é tecnicamente viável, perfeitamente tecnicamente viável de fazer. E muito bom economicamente. O pneu ele vai rodar, a banda ele vai estragar ali usando, fazendo alinhamento, balanceamento, usando o tempo correto o pneu, ele vai desgastar, ele teoricamente não vai servir mais, mas você pode fazer uma recapagem, colocar uma cobertura nova de borracha. E ele vai rodar muito mais tempo. Os caminhões fazem muito isso. Você ganha, economiza muito dinheiro fazendo isso. E também não é, eu não sei se você já viu, talvez você nem soubesse por que é que acontece aquilo. Você está viajando lá na estrada, você vê aquela tira de borracha assim, espalhada lá no meio da estrada. É porque foi uma recapagem que foi mal feita. E aí a banda ela vai soltar. Isso aí é uma renovação. Algumas pessoas chamam de recapagem, outros chamam de renovação. Nós não fomos renovados em Deus. Nós não fomos desgastados pelo pecado, quando a gente não estava conseguindo mais nada. Deus foi ali e passou um batom, como falam os construtores de casa, quem compra casa usada, dá uma arrumada e vende novamente. Não, não foi isso. Nós fomos recriados, completamente novos. Temos em nós toda a capacidade de estarmos programados mentalmente para ouvir, e depois de ouvir, cara, eu vou ouvir mais um pouco. Não, peraí, eu vou voltar e eu vou ouvir de novo. Eu acredito que eu não entendi bem, essa pessoa não está querendo me fazer mal. Peraí, por que foi que será mesmo que ela pensou assim? E aí você vai se colocar na situação do outro. Isso, eu tenho que ficar aqui, né? Isso é cristianismo. Colocar-se na situação do outro. Por mais que ela esteja lhe agredindo. Quer ver um exemplo disso, muito tranquilo, que não é necessariamente de palavras, mas é de atitude. Você está lá, né? Vou voltar no carro novinho, né? Faz pouco tempo que a gente trocou de carro. Foi em dezembro. E aí, de repente, você está com um carro novinho e tal, de repente ainda nem colocou a placa, ou colocou aquela placa nova do Mercosul e você acha bonito. Essa placa do Mercosul parece que é que nem o como é o nome do negócio lá do Goiás? Pequi, é? É Pequi, né? Ou amo ou odeia. Você não sabe qual é a cidade, não sabe qual é o estado. Tem gente que acha bonita, que é mais colorida. Mas você chega lá, o carro novinho ainda, com aquele monte de selim. De repente, um arranhão no carro. E você pode já... Ai, Satanás, filho de Belial, Caim, Jezabel, sei lá, você começa, né, a fazer aquele xingamento gospel. Isso no nível mais santo de carnalidade, isso não existe, mas vamos lá. Só que se você coloca-se na situação do outro, você pode pensar da seguinte forma. É um pensamento positivista, mas eu entendo que Deus é positivo. Você pode avaliar ali, né, se foi com uma tampinha de garrafa, que não existe praticamente mais, pode ser com a pedra, e você pode pensar, a pessoa que fez isso, ela foi embora com a pedra. Ou talvez nem com a pedra, ela jogou a pedra fora. Eu continuo com o carro. Se eu não tivesse carro, ele não tinha sido arranhado. Foi arranhado porque eu tenho. Glória a Deus porque eu tenho um carro. Esse mesmo raciocínio eu posso ter para um conflito de palavras. Para pessoas que me agrediram de alguma forma, eu posso me colocar na situação dela e entender o que é que ela não tem para estar me tratando daquele jeito. E o que eu tenho em Deus para tratar de uma forma diferente, para mostrar a bondade e o amor de Deus, para resplandecer a luz de Cristo. Depois que eu ouvi bastante, que eu demorei para falar, raciocinando todas essas coisas, pode ser que ainda assim eu fique irado. E a Bíblia diz, demore para isso. A gente não precisa agir debaixo da nossa ira. Fomos capacitados em Deus para fazer isso. Em Filipenses capítulo 3, versículo 13, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu corro para o alvo, para o prêmio da minha soberana vocação, para as coisas que estão adiante de mim. Amém. Temos toda a capacidade em Deus de viver uma vida completamente diferente. Começando de como ouvimos a palavra quando estamos no culto. Com um coração humilde, aberto para ouvir, aberto para entender. Por mais que eu não esteja vivendo em um nível de maldade com as palavras, daquilo que eu aprendi de Deus e daquilo que eu acho que tenho alcançado, por mais que eu não esteja vivendo em imoralidade sexual, que é errado. Interessante que ele coloca aqui, num contexto de ouvir e falar, ele coloca a impureza moral. Porque tem tudo a ver. Porque quando vivemos uma vida com uma conduta duvidosa e não conseguimos sair dela, a gente quer justificar isso. Mas quando queremos mudar a nossa vida, e eu não estou falando de uma vida completamente desvirtuada. Às vezes a gente está errado em pontos. Mas o fato de estar bem em uma área não justifica de fé em fé, de degrau em degrau. Ou seja, nós somos aperfeiçoados em uma área e quando a gente já está ok ali, que a gente consegue manter aquilo, Deus abre os olhos do nosso entendimento e nos mostra que ainda estamos errados em outra. E aí, belezinha, a gente começa a trabalhar naquilo ali. Quando a gente entende que já está melhorado naquilo, a gente olha para aquele que a gente pensava que já estava aperfeiçoado e a gente precisa subir mais um degrau para deixar o negócio nivelado e não andar manco. É assim que nós edificamos a nossa vida. Compara a sua vida com uma vida estabelecida em cima de colunas da verdade do Evangelho. Todas têm que estar equilibradas. Se eu subir uma aqui, eu tenho que subir a outra aqui, tenho que subir outra aqui. Constantemente devemos permanecer sempre nesse exercício de piedade. A palavra chegou, glória a Deus, que eu queria pensar no começo. Uma vida piedosa é assim. Pronto para ouvir, demorar para falar, porque eu vou raciocinar e eu vou pensar sobre aquilo. Não em como ganhar a conversa, mas considerar naquilo que eu estou errado e se a outra pessoa está errada, como eu vou ajudá-la. Se é que eu posso ajudar. E demorar mais ainda para irar. E quando irar, não pecar. Amém? Fomos criados de novo em Deus. Fomos transportados do império, do domínio, de uma vida desregrada para o reino do amor de Deus. Se estamos no reino, precisamos manifestar o amor. Precisamos viver o amor. Pode não estar sendo bom hoje, pode não ser bom amanhã, mas a felicidade chega. A ideia, a convicção no espírito de que estamos fazendo a coisa correta. A paz de Deus que excede todo o entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus, ela prevalece nesse momento. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.